Ok. Bom, então, boa tarde a todos. Meu nome é Jorge Félix, conforme falámos há instantes. E, basicamente, o meu trabalho tem incidido sempre na área de informática, de segurança informática, das redes, portanto, das redes de computadores, aqui na Assembleia. E venho, no fundo, conversar e falar aqui um pouco convosco e chamar-vos a atenção para... no fundo, este documento da política de uso aceitável faz parte da documentação que os utilizadores assinam quando entram, portanto, e há a perspectiva de utilizarem o sistema informático da Assembleia, e nada é mais do que um conjunto de boas práticas e normas para as quais devemos estar todos conscientes, no sentido de usarmos bem o sistema informático e funcionarmos todos sem consumir recursos que impossibilitem outros utilizadores de usarem também o sistema informático, que atualmente é uma peça, à semelhança do que sucede em qualquer empresa ou noutras instituições, uma peça fundamental do nosso trabalho. Portanto, trata-se de uma norma que está aprovada, que está em vigor, e que é saudável de vez em quando revisitarmos esta informação para nos situarmos também nas nossas práticas, e às vezes vamos descurando um ou outro aspecto, e são aspectos que devem estar sempre presentes connosco, portanto, de vez em quando é útil revermos um bocadinho estas normas de utilização. Onde é que podemos consultar isto? Portanto, na nossa intranet, na Arnet, se formos à área de serviços, portanto, isto onde haver, a documentação pode estar presente em vários locais e haver várias formas de chegar a ela. Esta é uma delas. Portanto, na nossa internet, se acederem ali à Direção de Tecnologias de Informação, um dos links disponíveis, portanto, tem portanto, aqui um PDF por trás disto, que é o que está ali por trás, e é então a política de uso aceitável, que nós chamamos a PUA. Pronto. Pode ser consultado aqui em qualquer altura, e é um ponto acessível também da informação. Tal como estávamos um bocadinho aqui a começar a perceber, isto nada é mais do que traduzir num documento comum para todos como é que devemos utilizar o sistema informático, o que é que podemos fazer, o que é que não devemos fazer, o que é proibido fazer. Isto não é, no fundo, uma sentença que pesa sobre o utilizador, é uma diretriz, uma norma de boa conduta para usarmos todos o sistema da melhor forma possível para o nosso trabalho. Portanto, obviamente, os objetivos têm a ver com determinar o que é aceitável, promover boas práticas na utilização da tecnologia, no fundo é um valor comum que nós temos para defender também a nossa informação, defender a vossa informação e defender também a imagem da Assembleia. Aplica-se a todos os utilizadores, portanto não é por acaso que na entrada do utilizador um dos documentos que deve ser assinado tem a ver com esta norma, portanto isto no fundo é um compromisso para a nossa atividade diária, para o nosso trabalho, e o objetivo é que todos os funcionários, todos os membros dos grupos parlamentares, todos os deputados, portanto, consultores, equipas que desenvolvam trabalho e que contactem de alguma forma com o nosso sistema informático, estejam cientes desta boa prática e do que se pretende no contacto com a tecnologia e com o sistema informático. No caso do utilizador, qual é a minha responsabilidade como utilizador? Eu tenho os meus compromissos de resolver o meu trabalho, mas tenho também, ao nível do contacto com a tecnologia, com o sistema informático, algumas responsabilidades. E estas, procuramos colocar essas responsabilidades, portanto, no documento, e tem a ver também com um bocadinho de senso comum e de manter o sistema a funcionar sem introduzirmos entropia ou situações que penalizem o desempenho ou o trabalho de outros, não é? Basicamente, usar os recursos de forma responsável, de forma ética, direcionado para o nosso trabalho, para os nossos objetivos, para os objetivos da Assembleia e, muito importante, tentarmos estar sempre um pé à frente, um passo à frente de situações que possam ser dúbias. Um e-mail que chega que tem uma linguagem um bocado suspeita, com alguns erros. Um e-mail que me chega e que me traz um sentido de urgência, atenção que tem uma conta em atraso, atenção que há uma encomenda que não levantou. Este género de situação. Ou então um contacto, recebo um telefonema de alguém que me pergunta alguma coisa e sou surpreendido por aquela solicitação. Às vezes, ou então, coisa simples quanto vou no corredor e de repente vejo um dispositivo estranho ligado num ponto de rede. Pronto, devemos ter consciência que a Assembleia é uma instituição muito visível, muito apetecível para ataques informáticos, para se puxar informação, para se puxar informação dos utilizadores, para tentar obter detalhes do nosso sistema. E às vezes, um olhar atento, uma predisposição para este género de situação e dar o alerta na altura certa pode fazer toda a diferença. Okay? Pronto. E no fundo isto é um desafio para vestirmos um bocadinho a camisola da Assembleia e olharmos para o sistema informático como parte do nosso trabalho, parte de nós, e defendemos-lo assim também com esse instinto e com essa atenção. No documento, ao consultarem o documento, o que é que podemos encontrar? O que é que vamos encontrar? Portanto, descreve um bocadinho qual é que é o processo pelo qual os utilizadores e um acesso que seja necessário, portanto, o pedido, qual é o processo pelo qual passa esse acesso, portanto, o processo de criação de um utilizador é o resultado de um conjunto de ações. Portanto, e queremos que, no fundo, o que se pretende é que o acesso à informação e o contacto com a rede interna seja controlado. Portanto, seja controlado no sentido de sabermos a quem é que estamos a dar o acesso e com que propósito. Não é? Dentro do contacto, portanto, no contacto com a tecnologia da Assembleia, as pessoas que vão para um serviço têm visibilidade para determinados recursos, as pessoas que vão para outro serviço têm visibilidade de outros, nomeadamente, por exemplo, as pastas onde estão os ficheiros, etc. E é uma boa prática de segurança informática que cada utilizador tem acesso à informação que necessita, mas é essa informação. Se há informação à qual não necessita de acesso, não há necessidade de ter esse acesso. Portanto, e tenta-se traduzir para a prática sempre este conceito, assim como outras boas práticas. Quando há uma alteração de serviço ou de função, os acessos devem ser adequados a essas alterações, portanto, tenta-se automatizar isto o mais possível, mas a Assembleia, nesse aspecto, é um bocadinho desafiante, porque há bastante dinâmica entre os serviços e entre algumas entidades que funcionam próximos de nós, portanto, nem sempre é fácil manter este acompanhamento, portanto, da melhor forma. Um detalhe também importante, que este último ponto, apenas equipamentos informáticos devem contactar diretamente com a rede interna da AR. Nós temos, portanto, o acesso à rede, tem um sistema em que apenas concede acesso à rede interna aos dispositivos da Assembleia. Se vier um equipamento que não faz parte dos nossos equipamentos e que se liga a um ponto de rede, o que sucede é que ele tem um acesso tipo guest, convidado, e não um acesso à rede interna. Estritamente também por uma questão de segurança. E o mesmo sucede, pronto, ao nível dos outros interfaces, do Wi-Fi, por aí fora. O preceito é que apenas os sistemas informáticos com a nossa imagem de software, com os nossos programas, e fornecidos, portanto, com determinadas versões de software, esteja a funcionar livremente na rede interna. Porque, parecendo que não, o ambiente tem-se transformado bastante. Nós, há uns anos atrás, não tínhamos as soluções informáticas que temos atualmente. Desde o sistema de votação no hemiciclo, os sensores de assiduidade têm por trás um software que está a funcionar numa rede própria também do sistema informático. Portanto, o sistema informático estende-se até aos mais diversos pontos e para mantermos, assegurarmos que os objetivos da instituição são cumpridos pelo sistema informático, pelos seus equipamentos, o preceito é que apenas os equipamentos informáticos da Assembleia tenham esse contacto. Um portátil, um computador pessoal, não faz parte em termos do acesso interno. Há situações de acesso remoto, isto é outro tema, há outro formato. As máquinas, quando se ligam remotamente, passam por uma validação e por uma inspeção automática, mas o preceito nas instalações, portanto, é este e aparece também na nossa política. Em termos de políticas de passwords, portanto, do acesso, aqui é a recomendação clássica, básica, já todos ouvimos 50 vezes, mas nunca é demais. Password é nossa, é intransmissível, é um dado pessoal nosso, não vou comunicar a ninguém não vou colocar num post-it ao canto do monitor. É um elemento de segurança importante no nosso trabalho diário. Obviamente, a recomendação que nós fazemos tem a ver com esta alteração de password, as recomendações habituais nesta área. Portanto, não ir buscar um dado óbvio, ABC123, não seria uma boa aposta. Atualmente, há um bocadinho a teoria de que as passwords, se calhar, mais eficientes têm até a ver com o número de caracteres. Portanto, há quem opte por uma frase, por um pequeno ditado, uma coisa assim de género. Se calhar mais eficiente do que uma pequena password. Portanto, vão aparecendo também um bocadinho estas opções. No sistema da Assembleia, portanto, não é diferente. É vantajoso termos este género de segurança e de cuidados, não deixar passwords demasiadamente óbvias ou fáceis de adivinhar. Perante uma situação de suspeita de acesso indevido, o procedimento é sempre o mesmo. Ou um incidente, ou abriu-se um anexo que depois vimos que, epá, se calhar foi mal. É sempre o mesmo, contactar o helpdesk e pronto, alertar para essa situação. Há aqui um, antes de passar, queria também chamar-vos a atenção para o seguinte. Nós temos frequentemente a necessidade, a conveniência de nos inscrevermos em recursos online, seja uma loja online, seja um canal de informação. Nesse género de recursos, no exterior, por favor, nunca utilizar nenhuma credencial da Assembleia. Nem mesmo o e-mail ou o username da Assembleia, mesmo que a password seja outra. Esses dados, assistimos N situações em que depois são vendidos, aparecem online, as campanhas de publicidade, campanhas de phishing, coisas assim do género, pegam nessas listas e aos milhares enviam os e-mails através desse género de dados. Portanto, recursos que não tenham a ver com o trabalho parlamentar e que sejam externos, por favor, nunca usar nem credencial, nem username, nem o endereço de e-mail da Assembleia, se possível. Pronto, em termos de medidas de segurança, o que é que nós podemos fazer no dia-a-dia para nos alinharmos com estes cuidados? Mais uma vez, nós acabamos por receber esta informação. Algumas coisas são instintivas, acabamos por ter também esse comportamento, não é? Mas tem basicamente com esse passo à frente e proteger o sistema, proteger a nossa informação, a nossa identidade. Se eu sair do meu posto de trabalho, bloquear o meu posto de trabalho, ter a secretária limpa, sem dados que possam dar acesso a recursos, obviamente o post-it com a password no cantinho do ecrã não é um bom exemplo disso. ter aquela atenção no e-mail, por mais ferramentas anti-phishing e de filtros de e-mail que qualquer sistema informático tenha, nunca é 100% eficiente. Há sempre um e-mail, há sempre uma inovação, há sempre alguma coisa que pode passar. Portanto, eu estou a receber um e-mail que me fala de uma encomenda que não preciso de ir buscar, ou de um processo judicial que é urgente e para o qual tenho que ir responder e rapidamente clicar em determinado sítio ou fazer determinada ação no conteúdo do e-mail, portanto, cuidado. E depois, obviamente, ter aqueles cuidados de perceber se o endereço que está no, portanto, do qual me enviaram corresponde ao nome que aparece. Pronto, estarmos um bocadinho alertas e cientes que o utilizador da Assembleia é um alvo possível, a informação da Assembleia é um alvo possível, e na nossa prática diária de utilização do sistema informático devemos ter isso em conta. Aqui uma palavra de uma referência no que diz respeito às clouds públicas, às Dropboxes, por aí fora. Não, portanto, é de evitar a colocação de informação da Assembleia de trabalho em clouds externas. Nós vamos ter, às vezes, há situações em que esse recurso é necessário, por exemplo, nomeadamente na transferência de ficheiros de maior dimensão, que não podem seguir no e-mail, por aí fora. Nós temos novidades para breve, a constituição de uma Dropbox corporativa, portanto, uma Dropbox que os utilizadores internos podem usar. Está mesmo a entrar em produção. A primeira utilização massiva desta solução vai ser já agora aqui no arranque da legislatura, em que, por exemplo, os deputados que terminam o mandato e que vão embora têm, portanto, alguns manifestam interesse em levar o backup da sua informação, o backup do e-mail, por aí fora. Esse género de volume de informação, antes, a solução que havia era um disco externo, uma coisa assim de género, passar-se a informação para esse volume e então levar. Esta Dropbox já vamos utilizar para disponibilizar o backup de informação aos deputados, como se fosse de uma Dropbox externa. Mas é informação, portanto, os servidores dessa solução que, entretanto, vai ser disponibilizada, estão cá, são geridos por nós, a informação está em sistemas da Assembleia. Okay. Pronto, mas só essa nuance, se houver uma situação em que seja necessário pelo volume de informação e não estejam a ver outra solução do que usar o e-transfer, uma coisa assim de género, nada como dar um toque ao helpdesk, consultar os colegas, olha, tem isto, há aqui uma outra hipótese, outra opção, mas pronto, esses sistemas, na prática, a informação fica fora da Assembleia e perdemos a visibilidade da gestão que é feita sobre essa informação. Sobre estas nuances do cuidado que devemos ter em relação ao que nos perguntam, ao que nos pedem para fazer, eu, se receber um e-mail ou um contacto qualquer, ou uma solicitação em que me pede urgência para fazer determinada alguma coisa, fico logo pé atrás. Eu trouxe aqui dois pequenos exemplos de situações em que as pessoas, por uma conjugação de querer ser simpático, de querer ajudar, ou de estar perante uma exposição qualquer e ser surpreendido com determinada pergunta, às tantas revela-se mais do que pensamos. Pronto. Pedi ali à colega, se puder pressionar aí o primeiro link.
So I invited a few of the world's best hackers to try to hack me and show me where my vulnerabilities are. And now I'm going to meet them in Las Vegas for DEF CON, the biggest hacker convention of the year. They're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection.
Do you want to do a sample phishing call?
What's phishing?
Phishing is voice elicitation. And basically, what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack.
Let's do it. Who are you going to call?
Maybe I'll call your cell phone provider and see if I can get them to give me your email address.
I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it.
I'm going to spoof from your number, so it's going to look like it's calling from you.
Okay.
Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? I'm sorry. My husband's like, we're about to apply for a loan, and we just had a baby, and he's like, get this done by today, so I'm so sorry, I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information, and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying, and can you help me? Awesome.
In just 30 seconds,
at gmail.com,
Jessica gets access to my personal email address.
Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah. Well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account.
Jess uses my girlfriend's name and a fake social security number
5127
to set up her own personal access to my account.
Wait, I'm sorry, so there's no password on my account right now? Can I set that up?
She even gets the support person to change my password.
Thank you so much for your help today.
So she just basically blocked me out of my own account.
I'll get her fed after this. All right, thank you.
Holy shit. So they just gave you access to my entire cell phone account.
You're going to have to go on and change your password now because it's Jess, my name.
And all it took was a crying baby and a phone call.
Yeah.
O segundo, sim, por favor.
We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently?
It is my dog's name and the year I graduated from high school.
Oh, what kind of dog do you have?
I have a Chihuahua Papillon.
And what's its name?
Jameson.
Jameson. And where'd you go to school?
I went to school back in Greensburg, Pennsylvania.
What school?
Hempfield Area Senior High School.
Oh, when did you graduate?
In 2009.
Oh, great.
It's like my cat's name and then just like a random number.
Okay. But, has you had this cat for a while?
Yeah, she's my childhood pet.
Aw. And what's her name?
Her name is Jolie.
Jolie. Mm-hmm. So like a password of yours would be Jolie and then a number.
Yeah.
Like number one?
Like my birthday.
Oh, when is your birthday?
June 12th.
Oh, nice. And what year were you born?
95.
Oh, great. Mm-hmm. So Jolie, 6, 12, 95.
Yes.
Got it.
Gemma. 1, 2, 3. Spelled G-E-M-M-A.
Well, most of them are Italian.
Oh, beautiful.
Yeah, like so
what?
Like,
what's a good Italian password?
My grandma's name.
What's your grandma's name?
Maria.
Maria. So Maria is your password?
Oh, yeah, now you know my password. Oh, yeah.
Yeah.
Isto foi para ilustrar aquelas situações em que nos podem aparecer, estou-me a lembrar de outra. Claro que isto pronto, depende também muito do nosso trabalho e do tipo de contactos que temos que fazer. Mas, por exemplo, a questão de estarmos em contacto com uma equipa de apoio técnico, ou supostamente alguém nos pedir esse apoio técnico e nos pedir para aceder a determinado site. Portanto, há sites que estão programados para recolher informação ou deixar algum software na máquina que lhes está a aceder. Portanto, é mantermos esta atenção, este instinto de proteção e tentarmos estar um passo à frente nestas situações que nos aparecem e que há aqui qualquer coisa que não nos... Força.
basta eliminá-lo ou devemos comunicar à informática que recebemos esse e-mail? Qual é que é o procedimento mais correto?
Obviamente, prioridade das prioridades, não permite não clicarem nada em cima, pronto. Na dúvida, eliminar, mas é vantajoso comunicar, porque, por exemplo, se, temos tido situações em que há uma campanha de phishing contra utilizadores da Assembleia e um utilizador recebeu um e-mail, mas mais podem estar a receber. Se recebermos esse alerta, podemos ir perceber, por exemplo, estão a vir todos com determinado título e retiram-se do sistema. Pronto. Alertar é a opção. Obrigado. Vamos continuar então. Isto. Ok. Pronto, em termos de situações de uso não aceitável, mais uma vez um bocadinho a questão do bom senso. Não é? Isto. Ah, sou eu, fui eu agora. Utilizarmos mal o equipamento, às vezes tenho um, sei lá, vou fazer aqui um exercício completamente hipotético, que nunca aconteceu. Tenho um modelo de portátil e já há modelos mais recentes. E às tantas tenho o instinto, epá, se calhar se acontecer alguma coisa a este, dá-me um novo. Completamente hipotético. Pronto, estou mesmo a ir para a ficção, não é? Certo? Pronto, isto é obviamente uso não aceitável, uma avaria deliberada de um equipamento, não é? No caso de sistemas partilhados, estou a pensar, por exemplo, das impressoras ou determinado recurso que é partilhado com outros utilizadores, pronto. Ter essa atenção, ter esse civismo, ter essa preocupação. Não aceitável, tentar ultrapassar controles de segurança. Se eu sei que não tenho acesso a determinado drive, determinado pasta, eu vou tentar, deixa cá ver se com outro user isto ponho aqui. Não é esse o espírito da nossa utilização do sistema, ok? Obviamente, tentar usar credenciais de outro utilizador também é considerado não aceitável. Aqui a questão de propagar ou executar código tem a ver. Vi umas coisas na net engraçadas, deixa cá ver como é que a rede da Assembleia reage se eu fizer aqui este comando para fazer um scan à rede, etc. Not. Isso é tráfego escusado, é informação da rede que. Não diz respeito ao nosso, portanto, ao trabalho desse utilizador, no exemplo que estamos a falar, portanto, uso não aceitável. E, obviamente, pronto, como utilizadores, como funcionários da Assembleia, ter um bocadinho aquela noção, não é, de não desenvolver acessos ou comandos ou utilização que cause dano à imagem da Assembleia ou tenha conteúdos que possam que se desviem dos objetivos da Assembleia ou da imagem da Assembleia. Toda esta informação pode ser consultada, portanto, lá no documento e é algo que devemos ter, portanto, presente. Uso privado aceitável. Obviamente, todos nós acedemos ao nosso e-mail, temos os nossos acessos, faz parte do nosso dia-a-dia, faz parte de nós. É respeitar um bocadinho este perfil de utilização, portanto, não perturbar o nosso trabalho, não perturbar o desempenho do sistema e mediante esses cuidados, que mais uma vez podemos consultar ali, sim, pronto, faz parte do nosso agir diário, mas temos de ter um bocadinho esta defesa também para o bem comum. O software, uma das razões pelas quais falamos na questão de não instalar programas, não trazer outros programas para cá, tem a ver com os direitos, portanto, de propriedade intelectual e licenciamento. Portanto, outra das razões pelas quais o perfil de utilização do equipamento da Assembleia na rede interna ser uma imagem fornecida para a Assembleia tem a ver também com a legalidade, portanto, do licenciamento. Portanto, o software que nós utilizamos está licenciado, está contabilizado e, portanto, faz parte também um bocadinho do... da cultura de utilização do sistema informático, ter este cuidado. Portanto, respeitar os direitos de autor e atenção às cópias, às vezes com melhor intenção, mas na prática estamos a colocar uma infração em funcionamento. Em termos de acesso remoto, portanto, isto também é potenciado pela situação da pandemia, há situações em que, de facto, a modalidade de acesso remoto está em vigor, também potenciado pelos equipamentos que estão a ser distribuídos. Essa possibilidade de acesso, tecnicamente, é viável, depois depende um bocadinho da função de cada serviço e do trabalho desempenhado por cada um. Há colegas cuja função não é compatível com o trabalho remoto, outros sim, portanto tem a ver depois também com a autorização do dirigente da área, esta possibilidade de ligação. Neste caso, estes equipamentos ficam de facto em contacto com recursos informáticos da Assembleia, mas pronto, as ligações, essa ligação VPN tem umas validações, umas verificações técnicas do nosso sistema para validar alguns itens de segurança e decidir se o contacto remoto prossegue ou se é negado. Okay? Mas pronto, só para referir que isto também faz parte da nossa solução de sistema informático. E, no fundo, quando não se cumpre, pronto, há aqui algumas situações previstas, mas eu não olhava para este documento, para esta norma, como uma sentença a pairar sobre a nossa cabeça. É mais no sentido de construir, de perceber o que é que podemos utilizar de forma correta e defendendo a nossa informação, defendendo a nossa identidade, e de maneira que todos consigamos trabalhar e usar o sistema informático de acordo com os objetivos da Assembleia. Este documento, portanto, isto é um documento que está a ser revisto, onde estão a ser colocadas aqui algumas melhorias, mas pronto, ainda não entro mais nisto, porque ainda não está aprovado, mas depois será também atualizado e dado conhecimento aos utilizadores. Pronto. E é tudo o que tenho para hoje. Tá. Obrigado. Obrigado.